CYK 615, 1070 kHz, Rádio Metropolitana AM, amor e alegria todo dia. Metropolitana.
Muito bom dia para você que está ouvindo o Radar Noturno, 19 de janeiro de 2011. Daqui a 11 dias, Jundiabe assume lá na Câmara dos Deputados como deputado federal. Bom dia, Jundi. Tudo bom, deputado?
Tudo bem mesmo. Bom dia, Marilei. Bom dia, amigos.
Estamos todos animados aqui para
a Metropolitana. A gente está muito animado, entusiasmado. E vamos levar os nossos conhecimentos, a nossa experiência e, acima de tudo, nós vamos ser uma ponte, uma ouvidora. Vamos ouvir muitas pessoas para que as prioridades sejam atacadas assim rapidamente. E quando a gente fala ouvir muitas pessoas, o que diz respeito às emendas parlamentares, emendas de bancada, que são sinônimos de, se uma vez aprovados pelos ministérios, pelo próprio governo federal, são benefícios em termos de obras, ajudas às instituições e assim por diante. Essas emendas, o direcionamento, nós não podemos deixar de ouvir os executivos, os prefeitos das cidades onde nós trabalhamos afincamente, em primeiro lugar Mogi das Cruzes, Alto Tietê, Vale do Paraíba, ouvir os vereadores e, acima de tudo, as lideranças da nossa sociedade civil. É assim que nós vamos nortear o nosso caminho, abrindo brechas lá na máquina burocrática e até política. Porque nós estamos, apesar de não sermos opositores, o nosso partido, até prova em contrário, é oposição ao governo Dilma. Mas nós não somos opositores, a não ser fiscalizadores do Executivo, como manda a Constituição.
Eu conversava, inclusive, com os nossos ouvintes logo pela manhã, avisando que a partir do dia 1º de fevereiro, o Jundi vai estar direto de Brasília, aí sim, todas as quartas-feiras aqui com a gente para falar como é que está Brasília, a movimentação, porque Brasília funciona terça, quarta e quinta, para quem já conhece a capital federal. Não é, Jundi? São
verdade,
sessões,
verdade,
então.
É.
Os outros dias são dias light, de comissões.
Terça, quarta e quinta, como você mesmo está já há algum tempo informando os munícipes, né, o povo de uma forma geral. Isso não quer dizer que sábado, domingo, segunda, sexta, nós estaremos com papo ar, sem fazer nada, ao contrário.
Para
o ar, né? Ao contrário. Né? Queira ou não queira, são nesses dias, né, que nós estaremos colhendo as informações em contato com a população, com as autoridades.
Atendendo todo mundo para levar as indicações para Brasília, com certeza. Olha, deputado Jundiabe aqui com a gente hoje, o Jundi, a gente está falando sobre vários assuntos. Um deles, que eu deixei para essa semana, que é a lição de casa, é do Fórum Distrital de Brascubas. A Terezinha de Jesus, lá de Brascubas, ontem falou sobre esse assunto e fez um desabafo aqui no Radar Noticioso. Eu quero que o Jundi ouça aqui com a gente para a gente comentar o assunto.
Fórum de Brascubas. Graças a Deus, eu tenho amigos aqui, muitos, né? Porque arrepiei quando falei com o advogado, disse que meu filho tinha que voltar para o Japão, eu tive que acionar rapidamente o papel aqui de inventário, essas coisas. O meu advogado, que eu arrumei muito bom, me disse, dona Terezinha, infelizmente tudo isso vai cair no Fórum de Brascubas. Poderá levar de 1 a 10 anos para resolver. Falei, pelo amor de Deus, que é isso? Aí ele falou, não tem jeito, mas depois eu soube que pelo cartório e tal, é mais rápido e estou acionando isso daí. Mas, Marilei, me desculpe, é uma vergonha para o nosso distrito o fórum nessas condições. Eu já falei hoje com o seu Ferreira, que é da subprefeitura de Brascubas, nós vamos fazer passeata, o que for necessário para chamar atenção. O prefeito Betaiol está se empenhando, eu quero que todos os vereadores dessa cidade pensem nesse distrito, que elegem prefeito, vereadores e tudo mais, que comanda a mesma parte política dessa cidade. Porque não dá mais para aguentar goteira, chuva caindo lá, em cima de processos. É vergonhoso. Nosso distrito não merece isso. Desculpe o desabafo, mas não vou ficar quieta. Nunca fiquei. E não é agora. Um abraço.
Um abraço da Terezinha de Jesus. Aí um dos desabafos sobre o Fórum Distrital de Brascubas. Deputado Jundiabe.
Olha, tem razão a dona Terezinha como tem razão todas as pessoas que estão aí com o objetivo de concretizar uma promessa já antiga do governo do Estado de São Paulo para a construção da parte física do prédio do novo fórum. Vamos nos recordar. Não vamos entrar no mérito se no ano passado houve um erro ou não da criação do Fórum Distrital. Por que, que eu digo isso, Marilei? Porque diante dessa demora, da lerdeza do governo do Estado, da Secretaria de Justiça e do próprio Judiciário do Estado de São Paulo, Tribunal de Justiça, assim entendendo, de tomar as providências, muitas autoridades estão hoje pleiteando para que nós possamos parar com as atividades no Fórum Distrital de Brasúbas e trazer toda a estrutura daquela justiça distrital para o Fórum Principal de Mogi das Cruzes. E aí vai ser um caos também. Não há espaço para tal. E vamos lembrar também que enquanto nós estávamos na administração, tínhamos já até feito a desapropriação, aliás, não foi nenhuma desapropriação, nós tínhamos feito uma permuta pelas dívidas atrasadas de VTU, da falida, da massa falida Piano Schwartzman, e reservado uma área enorme para ampliação e a construção do novo fórum. E, na época, o secretário de Justiça tinha praticamente aprovado, junto à Secretaria Estadual de Planejamento, verba suficiente para isso. O que aconteceu, Marilei? Um advogado, representante da massa falida, contestou a legalidade daquela permuta, a compensação financeira com as dívidas atrasadas. Até hoje, o mérito não foi praticamente resolvido. São coisas da justiça. Então, quando a gente fala que justiça quitada na justiça, tem razão, dona Terezinha, tem razão o doutor Marco Soares, presidente da OAB, tem razão o meu amigo, o grande advogado, Laerte Silva, que recebi um e-mail dele, e me posicionei várias vezes, e nessa última reunião que eu tive com o prefeito Bertaioli, que já se vão 10 dias, eu disse ao prefeito Bertaioli que se for questão de verbas, eu já me coloco à disposição para fortalecer o projeto, se não estadual, municipal, da construção, para que a minha emenda de deputado federal, a partir do mês de fevereiro próximo, seja direcionada como um reforço com uma verba substancial para a construção do novo prédio do Fórum Distrital de Brascuba. Dona Terezinha, eu tenho um parente que estava separado legalmente há mais de 8 anos e não conseguiu o divórcio por estar o processo no Fórum Distrital de Brascuba. É um pequeno exemplo que vem aqui reforçar que nós não podemos continuar da forma que está.
Olha, falando do doutor Laércio Silva, na semana passada ele mandou uma pergunta, mas não deu tempo de fazer a pergunta. Como o deputado enxerga a disputa do PMDB por mais espaço, isto é, não irá a Dilma começar apagando o incêndio interno ao invés de pensar no Brasil? Isso cria um ambiente melhor para a oposição PSDB-DEM, as quais foram sofríveis no mandato Lula. Qual que é a sua análise para a resposta do Laércio Silva?
Olha, meu amigo Laércio, eu diria que é uma preocupação de todos nós, brasileiros e brasileiras. E o centro dessa questão não se reside simplesmente na análise se hoje o PMDB está muito voraz por cargos, por espaços neste governo, porque foi o partido que mais colaborou em termos de horário, em termos de apoio, juntamente com demais partidos coligados, para a vitória da presidente Dilma. Então, isso está dentro das regras atuais. Então, o que nós temos que atacar, se não uma profunda reforma de ordem política partidária, pelo menos alguns avanços, para que nós não tenhamos mais necessidade de toda vez que existe uma eleição, o governo ser refém de partidos. Agora, se for refém de 3 ou 4 partidos, eu até acharia isso uma coisa lógica, mas não refém de 20, 30 partidos como existe no Brasil. Além do mais, como partido não significa a força de sustentação política, e daí razão de eu pregar muito a reforma política partidária, o que acontece? Além da negociação dos partidos, existe pelo executivo a necessidade de acalmar os parlamentares de cada partido. Não são centenas, para não dizer, dezenas de parlamentares insatisfeitos, e daí nós temos lá o alto clero, o médio clero e o baixo clero. O alto clero é aquele que sempre está na mídia, tem algum cargo importante, e acaba muitas vezes insensível ao desejo do médio e principalmente do baixo clero. E o baixo clero começa a reclamar muito. Daí a razão do partido não ter força. E quando acontece uma situação dessa, em função das regras atuais, os partidos assim se colocam na luta selvagem para conseguir algo melhor em termos de espaço. E nós não podemos conviver assim. Então, me desculpe as pessoas que julgam se está certo ou errado. A questão de certo ou errado, nós não temos condições de julgar se nós não fizermos uma reforma ou mudanças na questão partidária no Brasil.
A Judite de Oliveira Souza, de Jundiapeba, ligou para cá e ela quer saber, deputado Jundiapeba, sobre a chácara dos baianos. Eles disseram que só faltava o presidente assinar. E depois disso não tivemos mais notícias. Como está esse caso?
Em primeiro lugar, louvar ao longo dos anos o trabalho incessante que as lideranças da Associação dos Produtores Rurais lá de Jundiapeba têm tido para legalizar as antigas atividades que estavam sendo efetivadas nas terras arrendadas da Santa Casa. É bom a gente rememorar isto. De repente, a Santa Casa não renovou mais os contratos de arrendamento e acabou vendendo uma parte imensa do seu patrimônio e, entre parênteses, não é a Santa Casa de Mogi das Cruzes, é a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, ao redor do Hospital Arnaldo Pesucci ali. Então, além do nosso respeito e reconhecimento ao trabalho das lideranças, eu acredito que ano passado, como também na penúltima eleição, nós estávamos quase para resolver essa questão. E aí houve a eleição e tudo mudou. Mas dessa vez, eu acredito que neste ano de 2011, nós estaremos com a força dessas autoridades, deputados estaduais, que estão envolvidos, o prefeito Bertaioli, o deputado Luiz Carlos Gondim, Teixeira, todos envolvidos, e tem também o meu respeito e o meu reforço para que nós possamos resolver, junto ao INCRA, definitivamente, essa questão da desapropriação.
Lembrando que esse é um caso antigo, né, João?
Antiguíssimo. E nós temos que nos render, com todo o respeito e admiração, porque são pessoas que produzem alimentos. Alimentos não só para mogianos, para todo o estado de São Paulo, e uma grande parte desses produtos, tratados como verduras e legumes, vão para outros estados. Então, merecem sim esses produtores o respeito de todos nós. E eram terras praticamente abandonadas, ociosas. Mas a Santa Casa houve por bem, talvez, ter um interesse muito mais na arrecadação que advém da mineração. Não dela, mas do subsolo, com lavras de uma série de companhias, e parece que houve uma negociação na época, porque ela preferiu, muito mais do que os valores do arrendamento, algo que advém dos impostos de mineração. Isso não deu certo, o tempo passou, acabou a Itacoareia adquirindo aquela área imensa, e estamos nesse problema até hoje. Mas eu acredito, não como um sonho, como uma esperança, mas sim como uma realidade, este ano, resolver essa questão.
Deputado Jundiapeba falando aqui com a gente, lembrando que daqui a 11 dias ele vai estar assumindo lá na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. E eu quero pedir licença para pedir para o doutor Paulo Passos, nosso colaborador aqui do Radar Noticioso, da nossa Rádio Metropolitana, que ele também quer falar sobre o Fórum Distrital de Brascubas. Bom dia, doutor Paulo Passos.
Bom dia, Maria Leire. Bom dia, meu amigo, companheiro Junge. Bom dia aos ouvintes da Metropolitana. Maria
Leire. Oi, Caio.
Muito bem que você está aí.
Oi, doutor Paulo, você está em trânsito, né?
Sim.
Por favor, pode repetir que parou o celular um pouquinho. Vamos falar novamente, por favor?
Sim. Além de cumprimentar a todos, Eu gostaria de tomar a liberdade de entrar no seu programa por um único motivo, Marilene. Por fora do escritório de Brás Cubas, ele não precisa só de instalações e sim também de funcionários, como sabia. E por que eu estou trazendo isso? Porque nós temos um caso que abalou a cidade, que se trata de crime cometido, ou pelo menos pretensamente cometido por Skinhead, e que já se adiou por duas vezes o júri, e se pretende adiar por uma terceira, pelo menos com as palavras do magistrado hoje, no Mogi News, dizendo que talvez ele adie por uma terceira vez, eis que ele não tem funcionários suficientes, inclusive no substituto para isso. Então você veja algo que é de uma importância grande para a cidade, o deslinde de uma questão que avalou a todos. Algo que é de uma importância grande, até no cenário nacional, porque extrapolou as divisas da cidade de fato. Está sendo postergado já por 2 anos e quem sabe nós teremos o terceiro e quem sabe quando é que vai ser julgado, também por falta de funcionários, e no caso, por falta de um outro magistrado. Eu acho que isso é um escárnio com a população de Mogi das Cruzes, e eu estou trazendo um caso particular, enquanto os outros existem. Então eu acho que nós não deveríamos brigar exclusivamente pelo espaço físico, embora isso seja fundamental, porque propicia o resto. Mas também, para que tenhamos as pessoas necessárias no fórum de Brás Cubas, e que, enfim, naquela parte da cidade, se dê justiça a Mogi das Cruzes. E eu falo isso até com linha de revolta, porque representa os pais de ambas as crianças da época, aquela que perdeu o braço e a outra que morreu, e é que ele será quem sabe se vai acontecer o que o juiz propugna, o terceiro ano que eu aguardo os tratamentos que não se realiza mais.
É, aí, mais um caso emblemático que é o caso dos skinheads, né, deputado Jorge?
Cumprimentar o meu amigo, irmão de todas as horas, o doutor Paulo Passos, e congratular-me com a sua preocupação diante do Fórum Distrital de Brás Cubas. Eu tenho absoluta certeza que funcionários, como também equipamentos, são fundamentais. Mas por que que na minha fala, estou priorizando o espaço físico, a construção de um novo espaço? É para que a falta de um prédio apropriado para o funcionamento do fórum não seja uma desculpa esfarrapada para postergar ainda mais, dizendo, olha, enquanto nós não tivermos um prédio, não temos condições de colocar funcionários, não temos condições de melhorar o ambiente com equipamentos, etc., etc. Para que não haja, de forma alguma, é mais uma justificativa é que nós estamos priorizando, em primeiro lugar, sem esquecer a importância do lado funcional, como também dos equipamentos, doutor Paulo.
Eu tenho certeza absoluta, Marilei, que é isso que o Júnior pretende. Ouvi muito bem sua fala. Sei que ele está preocupado com o fórum como um todo. Eu só estou trazendo o problema à tona, em primeiro lugar, para mostrar esse fato emblemático que talvez fique pelo terceiro ano, talvez, digo eu, sem julgamento. E segundo, para mostrar que quantos outros casos existem do mesmo teor, da mesma necessidade de justiça, e que não é julgado por falta de funcionários. Então, eu tenho certeza absoluta que o espaço físico, em primeiro lugar, é necessário, e o deputado Júnior tem toda a razão. Mas, em segundo lugar, é que nós briguemos, não o deputado Júnior, nós como um todo, a população, os advogados, também pela vinda de profissionais competentes que nos propiciem essa justiça que nós buscamos. É isso que eu queria trazer, Maria, agradecendo até a você por me permitir esse desabafo e desencantado um pouco com os rumos que a coisa vem tomando naquele fórum.
Obrigada, doutor Paulo Passos.
Tá aí. Aliás, sabe, Marilei, até o caso dos chacareiros, para não dizer os produtores rurais de Jingapeba, tem tudo a ver em termos da dificuldade quando nós procuramos a justiça. Porque o caso de Jundiapeba, dos produtores rurais, cai na justiça distrital, o Fórum Distrital de Brás Cubas. É uma injustiça continuarmos assim mesmo.
Eu quero agradecer a participação do Dr. Paulo Passos. Esse caso dos skinheads realmente é um caso emblemático. Também lá do Fórum. Agradecer também a Terezinha de Jesus, que participa com a gente sempre aqui na rádio, trazendo a colocação dela. E pedimos, né, em nome da comunidade, da sociedade, para que o Junge, com a força de um deputado federal, nos ajude, né, Junge?
Com certeza.
A gente pensa sempre
nisso. Estamos 24 horas ligados ao problema, não só do Fórum Distrital de Brás Cubas, mas tudo que diz respeito à nossa cidade, à nossa região.
Agora, Junge, como muitas pessoas sempre perguntam, eu recebi uma pergunta interessante por e-mail ontem à tarde. Está aqui, ó. Anderson de Souza Cavalcante Matos. Ele é de Ferraz de Vasconcelos. Ele fala assim, Marilei, adoro seu programa, ouço todos os dias, eu sei que amanhã o Junge vai, que amanhã que é hoje. E eu quero saber, votei nele, e todo mundo sempre fala da diferença entre o deputado federal e o estadual. Afinal, o que o Junge vai fazer em Brasília, diferente do que o Estevão faz na Assembleia Legislativa? Essa é a dúvida de muitos de nós, porque os dois são deputados, e aí fica o deputado estadual e o federal. Muita gente tem essa dúvida, não tem ainda, Junge?
E com certeza. Aliás, isso. Algumas pessoas até perguntam qual a diferença com o vereador.
Porque são só legislativos, né?
Então vamos explicar,
vamos ampliar, então.
Com uma frase extremamente simples para que haja o entendimento da população de uma forma geral. Como a própria palavra diz, federal, estadual e municipal. Municipal no caso dos vereadores, estadual no caso dos deputados estaduais e, consequentemente, federal, os deputados federais. Qual a missão do legislativo? Porque todos são do poder legislativo, vereadores, deputados estaduais e federais. Propor projetos, como também analisar os projetos que vêm do Executivo, da Prefeitura, do Governo do Estado e do Governo Federal. E, acima de tudo, fiscalizar as ações do Executivo, portanto, vereador, Prefeitura, deputados estaduais ou Governo do Estado, deputado federal ou Governo Federal. No que tange alguns desempenhos do federal e estadual, também são um pouco parecidos. Além daquilo que a Constituição prega, que já acabei de citar, nós temos emendas que podemos apresentar conforme os pedidos que vêm da população através dos vereadores, através dos prefeitos. Os deputados estaduais têm uma emenda individual. Cada qual pode apresentar algumas emendas muito bem projetadas para ver se essas emendas são aprovadas pelo governo do Estado e isso ser transformado em ajudas para a população através de benefícios como asfaltamento, como ajuda a um posto de saúde, a uma escola e assim por diante. E não difere o deputado federal. Só que a verba tida da emenda parlamentar do deputado federal é praticamente 3 ou 4 vezes maior do que no deputado estadual. Também pudera, nós estamos tratando da União, do orçamento da União. É infinitamente maior que orçamento do Estado, apesar do Estado de São Paulo ser uma locomotiva da nação. Então, na verdade, o trabalho do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, é um trabalho voltado para seus municípios, para seus estados e para sua nação. O deputado estadual, diferentemente do federal, não pode propor algumas matérias que dizem respeito à nação brasileira. Pode fazer indicações. Agora, o deputado federal pode apresentar, contanto que não sejam em termos de receitas e despesas, que o legislador está proibido de propor proposituras, projetos que diz respeito à receita ou à despesa. Fora isso, nós podemos dizer, por exemplo, para que toda a nação, ao invés de 2015 ou 2020, tenha todos os cursos, ou 50% dos cursos nas escolas públicas ou nas particulares, de ensino infantil e ensino fundamental, período integral, como o Bertaioli começou em Mogi. Mas nós podemos dizer, ao invés de daqui a 20 anos, nós queremos o período integral em 5 anos. E temos que ter a sabedoria para buscar recursos para abreviar essa demora do curso do período integral como um projeto de lei. Então, são facetas iguais, são ações iguais, só que as dimensões e a área de atuação é diferente. Não sei se deu para o pessoal entender.
Muito bem explicado. Junge, até semana que vem, aqui ao vivo ainda na Rádio Metropolitana, que o Junge assume dia 1º de fevereiro. Obrigada pela sua participação.
Obrigado. Eu só queria pedir um favorzinho para você, Marilei, e aos ouvintes, que na semana passada, na última reunião que tive com o prefeito Bertaioli, nós conversamos sobre a vinda do secretário Edson Aparecido, de Desenvolvimento e Gestão Metropolitana. Nós preparamos, com autorização do prefeito, para reforçar a nossa revolta contra, discriminado, né, discriminada autuações de multas, né, aqui na Mogi Bertioga, que todo mundo está sendo multado. Então, nós vamos hoje entregar ao prefeito e pedir ao prefeito que nós possamos ser um soldado junto ao governo do estado para tentar resolver essa questão.
Hoje às 11h30 da manhã no gabinete, e depois hoje também estará lá,
estaremos
reforçando esse pessoal todo que está querendo resolver esse caso do radar eleitoral da Mogi Bertioga.
Aliás, eu termino agradecendo essa oportunidade mais uma vez para dizer o seguinte: o governo do estado, honrado e digno, principalmente pela figura do nosso querido governador, amigo dos mogianos, do Alto Tietê, Geraldo Alckmin, não pode sofrer, né, injustamente a burocracia e a insensibilidade de alguns funcionários.
Infelizmente, né, a gente tem esse ponto aí
importante.
Nós vamos estar fazendo a cobertura com o Eduardo Cardoso lá na Prefeitura às 11h30 da manhã, trazendo todos os detalhes para você, o vídeo da Metropolitana. O deputado Junge também estará lá. Obrigada, Junge.
Obrigado, Marilê. Um beijo no coração dos amigos e das amigas da Metropolitana.
Obrigada, deputado Junge. Abre, quarta-feira tem mais. Daqui a pouquinho nós vamos falar de enchentes, afogamentos, alagamentos. Daqui a pouquinho, não perca.